senhoras e senhores, boa noite. Hoje, caráter excepcional, com 30 minutos de atraso. Estávamos preparando ali uma pauta de última hora, que tivemos que fazer algumas modificações. Mas eu quero, desde já, agradecer a presença dos senhores e senhoras, especialmente a pessoa do prefeito municipal, secretários municipais. Também quero registrar a presença aqui do palestrante internacional, professor Daniel Maciel, sempre em Juara, praticamente todos os anos, há muitos anos, né? Então seja bem-vindo, fique à vontade. Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 8ª legislatura. Comunico aos senhores e senhores vereadores e à plateia aqui presente que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa e convido a vereadora Márcia do Banco do Brasil para que possa fazer uso da mesa.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite e obrigado pela sua presença. Salmo 123. A oração do crente desprezado. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém.
Agradeço a vereadora Marta do Banco do Brasil e solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura as seguintes matérias recebidas. Ofício número 119 de 2016 da Prefeitura Municipal de Juara.
Ofício número 119, Gabinete do Prefeito 2016, encaminhando o relatório de atividades das secretarias municipais, referente ao mês de março de 2016.
Ofício número 08, 2016, da Associação Comercial e Empresarial de Juara.
Ofício número 08-2016, solicitando o auditório da Câmara Municipal de Juara para uma palestra, no dia 27/4/2016, das 19 às 21 horas.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. De acordo com a ordem de inscrições, com a palavra o vereador Léo Boy. Dispensou a palavra. Vereador Chico Indéia.
Dispensa a palavra, senhor presidente.
Dispensa a palavra. Vereador Zé Moleque. Também dispensa a palavra. Vereador Maurinho Som. Vereador Jeremias. Convido o vereador Maurinho Som para que ocupe a segunda secretaria para que o vereador Jeremias possa usar a tribuna.
Boa noite a todos. Quero fazer umas indicações aqui verbais. Ali na Estrada Pedreira, hoje eu estive falando com a Cirlei, que é moradora ali. Então ela pediu que a gente fizesse uma indicação aqui para patrulhamento daquela estrada. Tampar uns buracos que tem lá e patrolar. E eu estive lá semana passada, realmente não tá muito ruim aquela estrada. E falei com o Dionísio hoje, aí aqueles bueiros lá, João, vai começar segunda-feira. Vamos fazer aqueles dois bueiros na segunda-feira. Já vai tirar aquela madeira também que o Boquinha lá doou pra nós lá, né? Aí na segunda-feira vai estar fazendo isso aí. Também ali na estrada Rodolfo Ferro também, o patrulhamento, o pessoal estão pedindo lá também. O Luciano, aquele o Eli, aquele povo ali estão pedindo também esse patrulhamento. Porque também é uma estrada e é onde passa o transporte escolar. No Braguinha também, tem transporte escolar ali. Tá horrível aquela estrada. É uma estrada de bastante cascalho. Só o patrolando já vai resolver o problema, que a chuva já deu uma afastada, né? Já vai ficar bom. E também quero aproveitar aqui e agradecer ao secretário Milicão, que foi várias indicações que eu tenho feito ali, naquele tapa-buraco ali da rua São Geraldo, ali no Jardim Paranaguá, e hoje ele realizou aquilo lá. Ficou muito bom, o povo está agradecido do serviço que foi feito lá. Só isso, senhor.
Agradeço ao vereador Maurinho, convido o vereador Jeremias para que reassuma a sua cadeira. Com a palavra, a vereadora Marta do Banco do Brasil. Dispensou a palavra. Vereador Lourão do Macarena, dispensou a palavra também. Eu gostaria de aproveitar também o pequeno expediente para agradecer uma ação imediata do secretário Milicão, que nos atendeu rapidamente num patrulhamento ali na estrada da linha do Chabelar Muin, que dá acesso aqui para o assentamento do Água Boa, pela estradinha de cima ali. Falei com ele, era umas 8 horas da manhã, às 13 horas o equipamento, a máquina já estava patrolando. Felizmente não deu para acabar hoje, mas amanhã deve fechar. Então quero deixar aqui registrados os nossos agradecimentos pelo pronto atendimento por parte do secretário Milicão. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal número 016 de 2016.
Projeto de Lei Municipal número 016/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2016.
Passar as mãos do meu secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 017/2016.
Projeto de Lei Municipal número 017/2016 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONMAD, e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Requerimento número 051/2016, de autoria do vereador Léo Boy.
Requerimento número 051/2016, requerendo que a mesa pleiteie ao Executivo Municipal que remeta a este parlamentar as informações e documentações abaixo elencadas, referentes aos recursos oriundos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Requerimento 052/2016, de autoria de todos os vereadores.
Requerimento número 052/2016, autor Câmara Municipal. Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. Requeremos ouvido soberano plenário, nos termos do artigo 127 do Regimento Interno, a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 016/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2016. Nestes termos, aguardo a aprovação. Juara, Mato Grosso, 18 de abril de 2016.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Com a palavra, o vereador Lorando Macarena. Dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicitou o segundo secretário a conferência das assinaturas do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei municipal número 016 de 2016. Cujo projeto deu entrada nesta casa com pedido de regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 016/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2016.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 016/2016. Vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, projeto de suma importância para o município de Juara deu entrada aqui com regime de urgência, onde estaremos também discutindo o requerimento solicitado por todos os vereadores, pedindo até a dispensa dos pareceres do projeto, devido à importância do projeto. Projeto esse que já foi feito um estudo hoje, todos os colegas vereadores, seria da abrindo dotação para estar execução de calçadas no município de Juara, no valor de R$ 109.239,61, e serviços de drenagem pluvial, obras e instalações, no valor de R$ 319.811,77. Então, um projeto muito interessante. Então, acredito que todos os colegas vereadores estarão junto desde a aprovação do regime de urgência, como dispensa dos pareceres, como também na aprovação do referido projeto. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, os projetos realmente, eu também assinei esse requerimento solicitando depois a dispensa dos pareceres. E é um projeto que já deu algumas discussões, né, Chico? Hoje, os colegas vereadores hoje pela manhã e também na parte da tarde. Mas eu estive na prefeitura também conversando e verificando onde seria aplicado esses recursos. E eu vou estar discutindo depois o projeto, mas eu também sou, só para deixar registrado, que também sou favorável ao regime de urgência.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário.
Vereador Lorão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por maioria. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura requerimento número 052/2016. De autoria de todos os vereadores.
Requerimento número 052/2016. Autor Câmara Municipal. Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. Requeremos ouvido soberano plenário nos termos do artigo 127 do Regimento Interno a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 016/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2016. Neste termos, aguardamos a aprovação. Juara, Mato Grosso, 18 de abril de 2016, assinado por todos os vereadores.
Está em única discussão o requerimento 052/2016. Vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, justamente votei contrário ao regime de urgência do projeto, porque o próprio requerimento já está derrubando, no meu entendimento, o projeto de para comissões. Mas eu não assinei esse requerimento, senhor presidente, nem vou assinar, porque se trata-se de uma retirada da reserva de contingência do município. Eu acredito, vereador Léo Boy, que eu acho que... Eu não vi terremoto na cidade, não vi dilúvio, não vi nada acontecendo para que seja tirado no regime de contingência. O que faltou aqui foi um pouco de capricho para pegar as dotações menores e fazer chegar a esse valor e não mexer no regime de contingência, porque nós sabemos que esse regime, por lei, só se mexe em dezembro. Por lei, não pode se mexer em abril. Agora eu pergunto, como que você vai fazer o fechamento do orçamento final de ano, mexendo no regime de contingência já no mês de abril? Então, senhor presidente, infelizmente, colegas vereadores, a minha assinatura não irá constar nesse requerimento.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, é um projeto, como já disse já no comentário anterior, referente ao regime de urgência, é um projeto que trouxe muita discussão. E eu peço licença à vereadora Marta e ao vereador Jeremias, nós somos da Comissão de Finanças, onde, na oportunidade, nós debatemos muito as peças orçamentárias do município, principalmente o orçamento de 2016. E em todas as audiências públicas, a gente tem observado, e não só o município de Juara, mas sim, acredito que todos os municípios do estado de Mato Grosso e também todos os municípios brasileiros, se tem uma cultura, Chico, errônea de se fazer um orçamento subfaturado. O nosso orçamento de Juara está aí quase 90 milhões de reais. Nós sabemos que nós não vamos, prefeito, de forma nenhuma, conversei com o prefeito hoje, inclusive, nós não vamos de forma nenhuma. Quem dera se nós conseguíssemos arrecadar esses 90 milhões ou 100 milhões de reais, quem teria todos esses benefícios seria a população, seria o município de Juara. Mas o orçamento ele vem muito detalhado, vem muito esmiuçado por secretários. Eu acho que se falta um pouco mais, e eu sempre disse, Carlos, já desde as gestões anteriores, qual você participou e foi do que sou hoje o presidente da Comissão de Finanças. Mas, infelizmente, é um praxe do Brasil, mas que está se mudando. E essa mudança é a cultura dos administradores, a cultura dos servidores, dos gestores. É uma mudança que ela vem a curto prazo, a longo prazo, melhor. E a reserva de contingência, ela é eleita na Constituição Federal, tem que ser 1% do valor. E a nossa, ela está dando mais de 8 mil reais. 8 milhões de reais, ou melhor, 8 milhões de reais. E lá na própria LDO, nós deixamos lá no seu artigo uma autorização que poderia ser mexida a partir do dia 1º de dezembro, que o Executivo Municipal só poderia usar essas dotações se não tivesse a necessidade de calamidade pública ou de algum fenômeno da natureza, que poderia se usar a partir de 1º de dezembro. E eu estou no quarto mandato e a gente vem acompanhando os orçamentos, vem acompanhando as peças orçamentárias do município, vem acompanhando a situação do município de Juara. E graças a Deus, Juara não precisou de se usar praticamente nada dessa reserva de contingência, presidente, de quando estou aqui, em calamidade pública ou algum fenômeno. Aconteceu uma vez que se deu um terremoto em Juara, mas foi muito pequeno, tranquilo e... Se chega o mês de dezembro, Chico, todos os mês de dezembro, Carlos, nunca se usa, não, graças a Deus, não precisou. Juara é a cidade abençoada por Deus, que não temos esse problema. E eu, particularmente, também, na qualidade de vereador e como presidente da Comissão de Finanças, também sempre fui da opinião do vereador Carlos Nunes, sempre fui contrário a se mexer na reserva de contingência, porque ela está ali, é uma dotação que a gente precisa para qualquer situação de risco e que se precisa do município. É por isso que hoje eu peguei esse projeto e fui falar com o executivo, com seus técnicos, e o vereador Chico já leu os valores e onde será aplicado esse recurso, e na situação orçamentária e na necessidade que nós, vereadores, sempre cobramos o executivo municipal. Eu tenho processos aqui, processos, cobrando a questão das calçadas do município de Juara, principalmente essas calçadas lá do bairro Jardim América. E hoje o prefeito está mandando aqui mais de 109 mil, que será onde vai fazer aquele calçamento do posto de saúde da Avenida Brasil do Jardim América, até lá para baixo, na outra avenida, Quer dizer, é um dos pedidos desse Poder Legislativo, é um dos pedidos desses vereadores, é um dos meus pedidos que se execute essa obra das calçadas. Uma outra situação é serviço de drenagem. Nós estamos fazendo aqui a pavimentação asfáltica na rua Belo Horizonte, que perto da máquina para baixo da prefeitura, a máquina do Vinícius, na rua Cuiabá. E se precisa de ser beneficiado na rua Belo Horizonte com essa galeria que é ali na frente do Lava Jato, depois da Avenida Maranhão. E é uma situação que existe uma urgência. Inclusive nós falamos hoje com o proprietário da empresa, que já falou com o prefeito, que o prefeito fazendo isso aqui vai ter essa licitação e ele vai concorrer à licitação. E tomara que concorra e seja o vencedor do certame, porque já está ali que sou maquinário, Chico, e já faz também essa obra que vai agraciar aquelas pessoas ali. Porque nós temos residências que vocês podem passar lá, Carlos, que devido às fortes chuvas, as pessoas têm que colocar lá um ponte para estar nas casas. Tem pessoas que têm residências ali, que têm casas de aluguéis, que não alugam, prefeito, porque não tem condições de entrar na residência com seus veículos. porque a água é muito forte que desce ali, realmente precisa de ter aí essa drenagem. Outra situação é a Rua Oliveira, no Jardim Paranaguá, Jeremias, que realmente precisa, existe essa necessidade, não só essa rua, mas sim outras ruas do município de Juara. Então, é uma situação diferenciada para estarmos usando essa reserva de contingência. E o prefeito, até o momento, o Carlos, não usou nenhum centavo da reserva de contingência. Chegou um outro projeto já nas sessões anteriores, onde nós conversamos com o executivo, com sua equipe técnica, e fez as alterações para não usar. Porque existem situações e situações para você se usar essas dotações. Então, naquela oportunidade, nós somos contrários a se mexer na reserva de contingência, porque nós poderíamos ter pego já de imediato uma outra dotação. E hoje, em conversa com os técnicos da prefeitura também, inclusive com a Márcia Bachega, contadora, ela me mostrou a dificuldade de fazer esse remanejamento desses 200 mil reais, mas ela conseguiria fazer, igual o vereador falou, se fosse pegar valores pequenos, conseguiria, teria condições. Mas o problema é o tempo, nós estamos correndo contra o tempo. Hoje é a última sessão do mês. E tem que se fazer licitação. A empresa já está lá executando a obra, que ela já ganhou a pavimentação asfáltica que está executando da rua Belo Horizonte, que pega ela, presidente, da prefeitura até lá na frente do Lava Jato, onde precisa dessa drenagem de águas pluviais. Aí nós deixamos a empresa parar por causa desse valor e tem todo o processo licitatório, o vencedor desse certame para se fazer essa obra. Então é por isso que eu acho que realmente é louvável. E eu gostaria de declarar aqui meu voto, já até sendo requerimento, e claro que sou favorável, vou votar favorável a esse projeto. É uma exceção. É o primeiro projeto do quarto mandato que aqui estou, que estou votando antecipado essa reserva de contingência, Marta, porque nós já na comissão, nas comissões e nas audiências públicas, nós discutimos muito. E nas audiências públicas sempre vem a equipe da prefeitura e a participação popular, as pessoas civis do município, presidente de bairro, presidente de entidades, a participação é muito pequena, é muito pouca. Então é por isso que acaba se tendo o orçamento dessa forma e aí chegamos numa situação dessa, tem que mexer. Entendo o posicionamento do vereador Carnunes, que já declarou, presidente contrário, mas eu gostaria de dizer que sou favorável a esse projeto devido à necessidade, à urgência, à importância de um projeto dessa magnitude e por esta ser a última sessão desse mês, que só teremos sessão aí o mês que vem. Obrigado, senhor presidente.
Quanto à discussão, vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, entendo que, na verdade, esse recurso de contingência, reserva de contingência, ele vem, Léo, destinado à calamidade pública, Chico. Entendo, também não estou aqui desmerecendo o voto e nem posicionamento dos vereadores, mas onde eu tive o prazer, Léo, de fazer uma visita ali na Belo Horizonte, aquela de drenagem, infelizmente, nobre vereador, ali enquadra em calamidade pública, Léo. No Jardim Paranaguá, também no Jardim América, eu acredito, nobres colegas, que nós deveríamos fazer uma visita em loco e que realmente, Chico, eu acredito que essa reserva de contingência, eu acredito, se a Câmara e os parlamentares decidir, ela se enquadra.
Continua a discussão. Vereador Chico, do Ideia.
Eu também reforço as falas do colega vereador Zé Moleque, principalmente ali no Paranaguá. Se aquilo não for calamidade, né, Jeremias? Nosso colega vereador não podia nem estar morando mais no bairro, tanta pressão que sofreu e tantos pedidos que esse poder legislativo fez para o executivo para estar arrumando. Agora, na hora que vem o projeto que vai dar essa condição, temos sim que ser favorável a esse projeto. Acredito que se pegar o vereador Léo nos quatro mandatos dele aqui, se pegar a quantidade de papel que já foi utilizado para fazer a indicação, Léo, para gestores, para fazer o trabalho de galeria lá no Paranaguá, acho que já dava para ter feito até a obra. Então, é uma necessidade, é uma urgência muito grande. Temos que parabenizar o prefeito que tem o recurso, quer fazer, e também a questão da empresa do asfalto, que precisa que seja feito primeiro a galeria para ela dar condição de fazer o seu trabalho. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, só gostaria de dizer, deixar bem claro, que eu não sou contra qualquer recurso destinado para o benefício da cidade. A única coisa que eu sou contra, vereador Leão, é de fazer um projeto dessa maneira, errado desse tipo, sabendo que tinha condições de fazer certo, da maneira certa. É isso que eu sou contra. Não sou contra nenhum investimento na cidade de jeito nenhum, mas que tinha condições de fazer esse projeto da maneira correta, e isso tinha. Então, eu só simplesmente estou querendo deixar bem claro dessa forma.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Orlando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indé.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por maioria. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal número 016 de 2016.
Projeto de Lei Municipal número 016/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2016.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 016/2016. Não havendo discussão, vereador Chico, uma ideia?
Apenas para informar, né, comunidade presente, que é o projeto de lei que deu entrada e foi votado o requerimento pedindo a dispensa dos pareceres. Então é o projeto para construção, dando dotação orçamentária para a construção das calçadas e da questão das galerias. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Nundeia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por maioria. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Emenda aditiva número 001 de 2016.
Emenda aditiva número 001-2016. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Acrescenta os anexos 5, 6, 7 e 8 ao projeto de lei municipal número 015 de 2016.
Está em única discussão a emenda aditiva número 001 de 2016. Está em discussão? Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa foi emenda feita pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Uma emenda já de praxe, que é referente à recomposição salarial dos servidores, onde o Executivo encaminha para apreciação do Poder Legislativo e onde nós aditamos aqui, fizemos essa emenda aditiva, colocando então, também agraciando da mesma forma e da mesma percentagem, nos mesmos moldes, o Poder Legislativo Municipal. Então, dando essa recomposição geral anual de 9,91% aos servidores da Prefeitura Municipal de Juara, do Plano de Cargo Geral, e também aos servidores do Poder Legislativo Municipal, senhor presidente.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Lindéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura. Emenda modificativa número 004 de 2016.
Emenda modificativa número 004/2016, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica o projeto de lei municipal número 015/2016.
Está em única discussão a emenda modificativa 004/2016. Vereador Léo Boy.
Presidente, nós só estamos alterando o anexo primeiro, colocando o Poder Legislativo na lei, e também o anexo terceiro, colocando os anexos do Poder Legislativo.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, projeto de lei municipal número 015 de 2016, com as emendas.
Projeto de lei municipal número 015/2016 dispõe sobre a recomposição e alteração de remuneração do quadro geral de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 015/2016. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, projeto 015, onde nós fizemos essas emendas, essas alterações de praxe, que são feitos pelas comissões, e já está se discutindo o projeto com as emendas, e ele é sobre a recomposição dos servidores. Nós tivemos uma discussão hoje, durante o dia, já tive esse levantamento já na semana passada, e hoje eu estava querendo propor uma emenda diferenciada aos servidores, que eu queria que contemplasse nesse projeto, mas aí se houve um entendimento de não estar se fazendo e se colocando esse meu posicionamento. Esse posicionamento eu queria atender alguns servidores, e que eu acho justo, e quando que é o meu posicionamento, é o meu entendimento, senhor presidente, colegas vereadores, que quando nós falamos em perdas salariais, toda a remuneração do servidor. Nós estamos falando em remuneração, não de vencimento e de salário base. E eu tenho entendido e fui solicitado por alguns servidores que a prefeitura, não só na gestão do seu Edson, mas sim em todas as outras gestões anteriores, e aí, Chico, existe alguns acordos favoráveis e outros contrários, É uma matéria para se discutir, uma ampla discussão, que eu gostaria de contemplar que se fizesse jus a essa recomposição salarial, aqueles servidores que tiveram também a sua incorporação. Aqueles servidores que nós tínhamos uma lei, que ela foi revogada por esse poder legislativo, que quando os mesmos tivessem uma gratificação por estar de frente a um cargo de confiança, um FG, ou se tivesse num cargo comissionado há mais de 5 anos, ele faria jus a essa incorporação salarial. E assim fora cumprida essa lei, foram realizadas por gestores, inclusive o seu Eros também realizou algumas incorporações. E nós sabemos das dificuldades orçamentárias que se passa o município, o estado e o país, e onde fora revogada esta lei, que eu também votei contrário a mesma, mas fui voto vencido. Então eu gostaria só de se houvesse essa possibilidade e esse entendimento do Executivo Municipal. E aí eu gostaria de deixar registrado que também cito em todos os planos de cargos do município de Juara, a lei complementar 069, a lei dos fiscais, acredito que a própria lei aqui do Poder Legislativo, que esse não é um caso, que no Poder Legislativo ele não tem essas situações de incorporações, mas lá no plano, no, na lei complementar 069, que é o geral que nós mais falamos, Carnunes, lá no seu artigo 30 está dizendo o seguinte: a remuneração dos cargos pertencente a cada grupo funcional, porque lá o plano ele é dividido em grupos e depois tem suas funções, seus cargos dentro, definida nesta lei, será composta pelo nível e classe ocupada, previsto no anexo 4º, anexo esse que tem todas as alterações que nós aprovamos hoje, alterando os anexos por questões de valores das recomposições e alguns aumentos salariais realizados pelo Executivo e aprovado por esse poder. E as demais vantagens pecuniárias estabelecidas em leis. E essas demais vantagens são essas gratificações, essas incorporações. Então, isso que eu gostaria que o Executivo analisasse um pouco mais com carinho, claro que não está constando nessa lei, também eu vejo que até não se haveria necessidade dessas emendas. Devendo ser revista obrigatoriamente a cada 12 meses, sempre no mês de abril. Parágrafo 1, a remuneração observará o que dispõe a Constituição Federal. Então, eu só queria deixar registrado neste momento, porque eu acho injusto, e hoje tem que se fazer um estudo, porque de repente aquele cidadão, aquele servidor que ele tem, que ele teve essa incorporação, se ele incorporou, por exemplo, R$500 lá em 2010, tem as perdas salariais. E ele vai ficar incorporado o resto, enquanto estiver exercendo seu mandato, seu cargo de servidor público, sua função, com os mesmos R$500, que chegará um dia que não terá validade nenhuma. Então eu concordo que não deva se dar o aumento a essas gratificações. O aumento realmente, um reajuste. Agora, as perdas salariais, essas pequenininhas, e eu, isso é o meu entendimento, eu não estou dizendo que é do Poder Legislativo, não estou dizendo que é dos colegas vereadores, estou dizendo que é o meu entendimento. Claro que não sou jurista, mas fui procurado por alguns servidores, é por isso que até sugeri que talvez pudéssemos ter feito essa emenda, não fizemos a emenda, mas conversei com o prefeito, com seus assessores, com a sua equipe técnica, e mesmo assim, nós já marcamos, eu vou estar procurando o Executivo, sua equipe técnica, para a gente tentar entrar no entendimento. De repente eu esteja errado, de repente eu posso ser que eu esteja equivocado. Mas eu gostaria só de deixar registrado, neste momento da aprovação e discussão desse projeto, que é o projeto mais esperado, presidente, pelos servidores públicos do município de Juara, que é a recomposição salarial. Claro que nós gostaríamos aqui, eu também acredito que o Executivo Municipal e toda a sua equipe, gostaria aqui de estar dando uma recomposição e também um aumento, Jeremias, de 10%, 20%, 30%. Mas infelizmente, como já falamos aqui, as questões orçamentárias do município não estão muito bem, mas nós vamos estar dando então esse 9,91% aí a todos os servidores públicos do município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. O vereador Chico tem uma ideia.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Léo Boy, tentou colocar uma emenda que viria estar colaborando, né, com uma fatia do servidor público. Tenho o meu posicionamento também da questão da gratificação, tanto que a incorporação da gratificação eu fui voto contrário, para derrubar a lei, né, no caso, tirar a incorporação da gratificação, que eu acredito, estou cumprindo, que fala a Constituição, que é proibido ter incorporações de gratificação, e por também entender que é uma injustiça com os outros servidores. Por quê? Quem tem normalmente as chefias, passa por FG, por secretariado, são os mais próximos do prefeito. Então não é a maioria dos servidores que poderiam, com o tempo, incorporar uma gratificação. E sou sindicalista, sou delegado de sindicato, onde defendemos que as melhorias sejam para todos os servidores. Então, lutei na época, foi voto derrubamos essa questão da gratificação ser incorporada no vencimento, mas que também no STF é pacificado, Maurinho, que quem já tem incorporado não pode tirar a incorporação. Por que não pode tirar? Porque vai diminuir o salário.
que não pode diminuir o salário, redutividade salarial. Mas que também é pacificado no STF que não ia fazer o servidor devolver, porque recebeu a partir de 88, ele não podia mais estar recebendo. O STF pacificou que não tinha necessidade de devolver. Mas é pacificado que as gratificações não podem ter nenhum acréscimo após já estar incorporado. Quando o vereador Léo falou, então vai indo, vai acabar. Com a tendência vai ficar quase valendo nada mesmo, né, Léo? Mas é por quê? Porque o próprio Supremo entende que não pode incorporar gratificação. Isso é muito ruim pra gente. Eu, servidor público, ter que votar a lei dessa natureza, no lugar de poder estar dando 20% de aumento pro servidor, não tá tirando algumas coisas, como foi tirado a questão da incorporação. Mas a minha preocupação é que lá na frente, um jurista ou a própria justiça entenda que estava errado, que tenha que devolver. Como o Supremo entendeu que não precisa devolver, mas também proibiu incorporar. Então, mais era isso. Quero parabenizar o Léo, que a gente discutiu. Ele vai procurar a equipe lá, a técnica da prefeitura, administração. Vai também, né, Léo, procurar a questão jurídica, ver se acha formas que teria como estar fazendo essa mudança, mas dessa forma que estava, não, ela poderia, no lugar de estar colaborando com o servidor, poderíamos estar até colocando em risco alguns servidores depois de ter que devolver recurso aos cofres do município. Era isso, presidente.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta Banco Brasil. Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do meu secretário para leitura. Requerimento 051 de 2016, de autoria do vereador Léo Boy.
Requerimento número 051/2016, requerendo que a mesa pleiteie ao Executivo Municipal que remeta a este parlamentar as informações e documentações abaixo elencadas, referentes aos recursos oriundos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB.
Está em única discussão o requerimento 051/2016. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse requerimento eu gostaria de contar com o auxílio e o apoio dos colegas parlamentares. A princípio, antes de falar desse requerimento e os seus motivos que o levaram, eu gostaria aqui de agradecer ao Executivo Municipal, na pessoa do Márcio, secretário de Finanças, onde eu havia enviado um ofício ao mesmo, senhor presidente. E ele já me mandou algumas receitas e despesas pagas aqui com recurso do FETAB, de 2015 e alguns meses... Não, só 2015, 2016 ele mandou. Mas também, falando assim, FETAB, nós tivemos um privilégio, onde o Executivo Municipal, através do Dr. Elcio, ele nos abriu um espaço para estar acompanhando aquelas prestações de conta junto àquela comissão do FETAB. Onde será aplicado, de que forma será aplicado, qual é os benefícios que trará para o município de Juara. Eu, juntamente com a excelência, vossa excelência, senhor presidente, participamos de uma primeira reunião que fomos convidados. Uma reunião muito interessante, onde os pares deveriam realmente todos ter participado, mas eu tenho aqui de 2015, da mesma forma que foi apresentado para nós, a receita e despesa do FETAB. E eu havia solicitado isso aí para o secretário e agora estou fazendo esse requerimento. Porque nós somos parlamentares, somos fiscalizadores, e eu já até falei com o prefeito e falei com os secretários, eu recebi algumas denúncias referente à questão do FETAB. E já falei em outra oportunidade nesse plenário e disse que não iria relatar quais são, que as pessoas não pediram para não se identificar. E denúncias são denúncias. Podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Nós temos a obrigação de fiscalizarmos. Pelos relatórios que tem aqui de 2015, e pelo que eu já conversei com alguns técnicos da contabilidade, direto do executivo, não se tem problema, está aqui tudo adquirido, combustíveis, peças, serviços, pneus, gás, enfim, tudo, a parte da documentação está perfeita. Mas a denúncia não seria essa questão de desvio de recursos do FETAB. Não seria dessa questão de alguns documentos que não estaria certo, vereadores. Mas de algumas ações de alguns servidores. Ou algumas ações de algumas pessoas que estariam utilizando, não recursos, mas algumas situações adquiridas com esses recursos de uma forma errônea. Claro que eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo no município de Juara. Na oportunidade, falei com o seu prefeito, falei com o Márcio, disse que vou fazer esse levantamento e vou estar passando em primeira mão ao Executivo Municipal e, claro, aos colegas pares. Estou solicitando aqui nesse requerimento, colegas, a prestação de contas detalhadas referente à aquisição e à prestação de serviço do mês de junho ao mês de dezembro de 2015, a princípio. Nós temos o mês de abril, o mês de maio de 2015, que também já se entrou os recursos do FETAB. O mês de maio eu solicitei um ofício, vi ofício para o secretário de Finanças, e ele me pediu uma delação de prazo de mais 15 dias, onde não tem problema. Então eu vou aguardar essa resposta do secretário. Mas como durante 2015 é muita coisa. E a gente tem uma certa preocupação, prefeito, referente a essas denúncias, que eu acredito que não seja, que não aconteça. É por isso que eu pedi esse requerimento. E o que me levou a pedir esse requerimento, não pela equipe ali administrativa da prefeitura, mas porque várias situações dentro desse requerimento, ela vai depender muito da secretaria que utiliza o recurso do FETAB. Em 2015, a única secretaria que utilizou o recurso do FETAB foi a Secretaria Municipal de Transporte. E eu, mais uma vez, eu deixo claro aqui que eu não tenho nada contra a secretaria e muito menos contra o secretário de transportes. Falei isso já na outra sessão. Recebi algumas críticas que eu não deveria fiscalizar o recurso do FETAB, que eu deveria fazer projeto e não fiscalizar. Mas são familiares, são pessoas próximas ao secretário. E onde eu reclamei aqui, prefeito, foi que o secretário de transporte, ele nunca compareceu na Câmara. O secretário de transporte, todas as vezes que enviei ofício, os colegas são provas que várias vezes eu falei na tribuna, solicitando algumas informações, solicitando a programação, o que a Secretaria de Transporte está fazendo, eu nunca obtive resposta do secretário de transporte. E eu realmente eu critiquei ele aqui. É meu dever, eu sou fiscalizador, o povo me pergunta o que está acontecendo, o que a secretaria está fazendo, onde ela está trabalhando, onde está sendo aplicado esse recurso do FETAB, que tanto foi divulgado. E aí eu, como fiscalizador, e os colegas também, que eu tenho certeza que nenhum dos colegas tem esse conhecimento, porque se ele não informou é público, todos teriam conhecimento. Nós temos que baixar a cabeça perante o cidadão que paga seus impostos e dizer, ó, não sei, o secretário não me passou, o secretário não me atende. O cidadão não quer essa resposta de nós, vereadores, nós parlamentares. O cidadão quer resposta concreta. O cidadão quer saber o que está acontecendo, onde está sendo aplicado o recurso público. E de que forma está sendo aplicado e o que está se fazendo. Então é por isso que eu estou fazendo esse requerimento. É um requerimento, eu não vou ler ele na íntegra, primeiro secretário, e nem pedir primeiro secretário ler, porque é um requerimento um pouco extenso, como disse aqui. Está pedindo muitas informações. Prefeito, aqui o requerimento é da 15 dias de prazo. Mas eu já falei com o Márcio, falei com a Márcia Bachega também na contabilidade, que vai precisar, doutor Elcio e dona Anitta, de muita documentação e que se de repente precisar de um prazo a mais, se for aprovado o requerimento pelos colegas pares, acredito que não terá problema, desde que faça por escrito, justificando. Mas se de repente a prefeitura já conseguir ir mandando o mês de maio, depois já manda o mês de junho e vai mandando por etapa, porque a gente sabe que a documentação é muito grande e tem que ter esses relatórios. Eu acredito que são relatórios que eu sei que a questão burocrática na contabilidade é muitos documentos. Mas na Secretaria de Transporte eu acredito que já tenha toda essa documentação, que é de praxe, que é uma determinação do Tribunal de Contas, o que foi exigido dos seus veículos, por exemplo, quanto veículo determinado gastou de combustível, que peça foi colocada em qual veículo, isso aí com certeza a Secretaria de Transporte já tem, porque já é uma determinação das leis vigentes. E o secretário, a secretaria tem que prestar conta a Vossa Excelência Prefeito Municipal. Se realmente for utilizada aquela peça naquele veículo, for utilizado aquele combustível que solicitou naquele veículo, utilizou aquele pneu, aquela bateria, se aquela situação que foi adquirida foi realmente utilizada na secretaria, essa prestação de conta a secretaria já é obrigada a fazer para o Executivo Municipal. Então acredito que a secretaria já tenha, mas se precisar de um prazo maior, nós estamos dando 15 dias, de repente a prefeitura pode estar solicitando. Então eu gostaria de contar com os colegas vereadores e também, ao mesmo tempo, solicitar o auxílio dos colegas vereadores para que possamos fiscalizar e analisar melhor essa questão do FETAB. Isso vai ser muito bom para o próprio Executivo, para o Poder Legislativo e, sem dúvida nenhuma, para a população, para o município de Juara, que nós vamos mostrar aqui que realmente esses rumores, algumas pessoas que ficam nas esquinas com disque, me disque, tá aqui, ó, o recurso do FETAB veio X, foi aplicado X, nisso, nós vamos mostrar as claras da forma que o Executivo sempre tem nos apresentado. Então, se eu gostaria, mais uma vez, de solicitar aos colegas pares o voto favorável de cada um dos nobres companheiros para aprovação desse requerimento. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Zé.
Eu queria, senhor presidente, aproveitar o ensejo e a oportunidade, vereador Leboy, e parabenizar a Vossa Excelência, porque, na verdade, o requerimento é a ferramenta de trabalho dos nobres colegas. Indicação, a gente faz várias indicações a pedido de várias pessoas que solicitam e a gente faz o trabalho dessa forma. Mas o requerimento é um trabalho interno da casa, onde é a ferramenta principal de trabalho dos colegas vereadores. Gostaria ainda, nobre vereador, de dizer, caso dentro do prazo onde foi solicitado esse requerimento, às vezes a resposta não venha favorecer de acordo com o requerimento, cabe tanto ao parlamentar quanto à casa denunciar. Isso é improbidade administrativa. Caso o secretário, nobre vereador, ele não se esclareça, cabe a esse poder, senhor presidente, até fazer uma convocação aqui em plenário para que ele possa vir em tribuna e fazer o seu esclarecimento. Então, nobre vereador, a Vossa Excelência está de parabéns e é assim que funciona o trabalho legislativo.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Porém, antes, quero deixar registrado aqui a presença do ex-prefeito de Juara, nosso companheiro Roberto Sacchetti, e também do ex-vereador Serafim Rezende. De acordo com a ordem das inscrições, com a palavra o vereador Lourão do Macarena.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereador. Boa noite, povo aqui presente. Vou fazer bem rápido o uso da tribuna. Só queria fazer um questionamento, aproveitar a presença do prefeito aqui. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de um pai, de um bilhetinho da creche municipal Tainá, ali perto do cemitério, pedindo para comprar para o filho, levar junto com o filho, papel higiênico, sabonete, shampoo, e é por tempo de indeterminado. Não sei se o prefeito está ciente, mas a secretária sempre faz presente na sessão, mas hoje ela não esteve aqui, mas gostaria de deixar registrado nessa casa e que o prefeito tomasse conhecimento se isso é verídico, porque chegar a pedir para o pai de crianças ou a mãe para levar um papel higiênico, para levar um sabonete, é uma coisa, e tem inclusive, ela mandou o bilhetinho aqui. Então, se alguém quiser passar a saber, está escrito aqui. A questão do requerimento, vereador, parabenizo a vossa excelência e também quero dizer que essa semana, senhor prefeito, a patrulha ficou parada semana passada 2 dias por falta de faca. Diz que não tinha faca para patrulhar. Não sei se é do conhecimento do senhor, mas se o dinheiro do FETAB está vindo corretamente, não poderia estar parado por causa de faca. Nós estamos num período que a chuva está parando e uma patrulha 2 dias parada por causa de faca, ela é um prejuízo grande para o município. A gente já tem pouca patrulha, né? Até inclusive hoje recebi morador da Paranorte e perguntou para mim quando que as patrulhas desceriam para lá. Inclusive, liguei várias vezes para o secretário de urbanismo, não tive resultado nenhum. Não atendia o telefone e também não me retorna. Então, não sei o que está acontecendo, se ele ficou bravo com a situação do vereador do Léo Boy, ele resolveu adquirir todo mundo. Então, mas vou estar entrando em contato com ele para ver se ele tem uma posição ou se o senhor pode, de repente, me informar quando que as patrulhas descem para lá. Gostaria de pedir licença aos colegas vereador e também à população que eu preciso me retirar. Tenho um compromisso ainda hoje à noite. Peço licença a vossa excelência. Tá, meu presidente? Valeu. Boa noite.
Agradeço ao vereador Florão do Macarena. Com a palavra, o vereador Maurinho Son. Dispenso a palavra. Com a palavra, o vereador Jeremias. Com a palavra, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Eu gostaria aqui de cumprimentar meu amigo especial, o professor Daniel, onde tive o privilégio de conhecê-lo alguns dias atrás, né, professor? Já participamos de alguns cursos. Quero aqui parabenizar o senhor pelos seus cursos e desejar as boas-vindas novamente ao município de Juara. E depois só nós vamos trocar um dedinho de prosa. Tá? Não porque ele participar, de repente, desse curso que o senhor está trazendo novamente aqui. 19. Oi? 19, né? Curso de 19. Já tem até os panfleteiros, né, presidente? Participar lá, depois o presidente já vai anunciar aí. Daniel Maciel. Eu gostaria mais uma vez de agradecer os colegas vereadores pela apreciação e aprovação desse requerimento, como diz o vereador Zé Moleque, é uma ferramenta de trabalho do Poder Legislativo. Gostaria mais uma vez de solicitar ao Executivo Municipal sua compreensão e que peça aos servidores técnicos da parte da pasta competente que encaminhe o mais rápido possível, prefeito, essas informações para nós referente ao FETAB, porque tem muitas conversas no município, então a gente, se já tiver essa informação, a gente vai colocar as claras para a população e para que possamos mostrar realmente onde está sendo aplicado e de que forma está sendo aplicado o recurso do FETAB no município de Juara. E quando nós falamos em recurso do FETAB, eu gostaria mais uma vez, né, presidente, que nós fomos convidados para essa reunião do FETAB e amanhã nós teremos uma outra reunião, né, doutor Elcio, prefeito, às 16 horas, lá no gabinete, né, juntamente com o presidente. E na oportunidade, nós solicitamos algumas usas e o prefeito também sugeriu algumas usas, que eu já falei aqui na sessão anterior, que vem nos deixar muito feliz com essa atitude do Executivo Municipal na aplicação de esse recurso do FETAB, que é os 30% que poderá ser investido dentro do perímetro urbano do município de Juara e algumas pequenas ruas que têm causado um transtorno aqui para a população do município de Juara. Nós estamos fazendo a pavimentação asfáltica através da emenda da deputada Janaína naquela rua, parte da rua Belo Horizonte, Cuiabá e Orlando Gasparini, que é a antiga Vilmpe Agudo. E aí sobraria algumas outras ruinhas que daria mais dor de cabeça ainda para a prefeitura municipal. E o prefeito já solicitou naquela oportunidade que o Júnior, seu engenheiro, seu técnico, fizesse esse projeto para fazer esse levantamento aí da possibilidade de estar terminando aquela pequena rua, rua Venezuela, que é do lado onde está sendo construída a igreja Assembleia de Deus, do pastor Eudes. Também aquele pedacinho da rua Cuiabá, onde pega da Avenida Maranhão, acima do Bigode, e vai, dá uma quadra e meia, né? Vai até o Lava Jato do finado Dim, e também aquela outra rua que desce da igreja quadrangular. Quero aqui parabenizar o Executivo Municipal, e sei que nessa reunião de amanhã o prefeito autorizará, com certeza, a pavimentação dessas ruas, onde vai estar aí agraciando aquelas pessoas e fechando aquele quadrinho ali naquela região. E solicitamos também aqui da rua Nelson Tabor da Serra, Lacerda, que todos conhecem ali no Jardim Primavera, são duas quadras. E também as pessoas têm reclamado e o terreno ali é muito baixo, cria uma lameira danada no período da chuva e na seca muita poeira. São duas quadras, acredito também que serão contempladas. E também aquela rua na frente do mercado produtor que vai sentido a escola José Dias, que era ali onde morava, o pessoal conhecia onde morava o Graxo. Uma rua também ali cheia de buraco e do final de João de Deus, que também tomara que dê tudo certo, né, prefeito? Amanhã, que Deus abençoe, que essa reunião dê tudo certo, né, presidente? E que nós consigamos aí sair de lá com boas notícias para a população daquela região. E aí é interessante que o prefeito já deu esse passo inicial e que o prefeito continue e que os outros prefeitos que sejam, que serão eleitos no município de Juara, que continue também utilizando parte desse recurso do FETAB, desses 30%, para a pavimentação de vias urbanas no município de Juara. Onde eu gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer ao Executivo Municipal pelo convite, pela atitude da pavimentação asfáltica referente a essas ruas. E mais uma vez gostaria de deixar registrado aqui, referente ao projeto de lei 016, que é sobre a reserva, tão discutida reserva de contingência, né, Chico? Nós sabemos que na LDO, artigo 31, parágrafo 2º, ele diz que é a partir do dia 1º de dezembro, mas o vereador Zé Moleque realmente tem razão, é uma calamidade pública a situação, né, prefeito, que está acontecendo nessas ruas, e o Executivo fez essa lei, o Legislativo aprovou, e nós poderíamos, de repente, ter alterado aquele artigo para que se usasse esse recurso, mas a gente sabe também que nós temos que se resguardar essa questão de reserva de contingência, porque a lei está na Constituição, mas nós retiramos aí, estamos usando esses R$200 mil, que será muito bem aplicado, que irá aí atender realmente o anseio da população do município de Juara. Então, por isso que votei favorável ao projeto, votei, assinei junto com os colegas pares o requerimento, até porque também é um pedido nosso, a população tem reclamado, presidente, e o vereador Chico está aqui desde a legislatura anterior, o próprio vereador Carlos está aqui também, que os populares moradores daquela região e as pessoas que por ali trafegam, também solicitam dioturnamente a questão da pavimentação asfáltica naquelas vias públicas. Prefeito, eu recebi alguns questionamentos referente à questão orçamentária do município de Juara. Nós fazemos parte do vereador Jeremias, vereadora Marta, da Comissão de Finanças do município de Juara e da Câmara. E a prefeitura fechou o seu balanço em dezembro. E nós recebemos algum questionamento de quanto se estava essa dívida, como é que estava, se nós estamos acompanhando o orçamento do município de Juara. E é claro que às vezes a gente falha, deveria acompanhar um pouco mais a questão orçamentária, por exemplo. Poder Legislativo, mas são muitos afazeres, é muitos projetos, mas nem por isso nós deixamos de acompanhar, Carlunes. Nós temos acompanhado. E eu fiz uma solicitação ao secretário de Finanças e ele me mandou aqui, já foi falado em outras sessões que eu ia de verificar aqui, os colegas vereadores já também têm acesso e todos têm acesso, porque já está no portal de transparência da Prefeitura Municipal. E eu tive na Prefeitura, prefeito, eu tenho ido algumas vezes lá e eu sei que o Executivo, o senhor, sua pessoa, tem segurado às vezes, cometeu hoje com a Keila, secretária de Administração, cometeu com alguns secretários, a gente sabe da situação que se encontra a situação financeira e orçamentária do município de Juara. Sabemos, Chico, das moras, dos convênios. E sabemos também que o Executivo tem segurado algumas situações de compras no município. E nós estamos chegando no último ano de mandato, Câmara Municipal e também o Executivo Municipal. E lá no final nós teremos que prestar contas referente aos recursos públicos do município de Juara. E eu não vou dizer aqui que o prefeito tem que comprar mais ou parar de comprar, de forma nenhuma. Eu só gostaria de deixar um alerta ao Executivo Municipal, que nós temos aqui que foi empenhado em dezembro, empenhado e liquidado a dívida do município de Juara, isso é o que eu tenho aqui, que eu solicitei da Secretaria de Finanças, e tenho aqui processado, liquidado, mais de R$6.300.000. E tenho outros empenhado e não liquidado, mais de R$4.300.000. Então nós temos uma dívida hoje que foi realizada lá, foi fechada a contabilidade de 2015 para 2016, presidente e vereadores e são prefeitos, com um déficit de mais de R$10.600.000. Claro que aqui tem situações de convênios, então são todos empenhados, são empenhados global. Mas eu fico preocupado com essa questão desse empenho líquido e claro também que esse empenho já liquidado também está folha de pagamento. Só a folha de pagamento ela está dando hoje mais de 3 milhões, R$3 milhões, né? Então quer dizer, então a gente já sabe, essa folha vai permanecer mesmo. Se empenhou e vai pagar, mas eu só deixo essa alerta ao Executivo Municipal para dar uma analisadinha com seus técnicos, porque nós estamos aí no mês de maio, praticamente. Então, abril já foi, nós estamos no mês de maio, praticamente, a hora que a gente menos vê se findou o mandato. E nós temos que prestar conta à população e temos nossas responsabilidades. Então, deixo essa alerta ao Executivo Municipal. Senhor presidente, o que tinha era isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço o presidente do ex-vereador Serafim, professor Daniel, prefeito, sua equipe, e desejo a todos uma boa noite e até a próxima sessão. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Marta do Brasil. Dispensa a palavra, vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, prefeito municipal, secretários municipais, professor Daniel, ex-vereador Serafim, toda a comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, dando continuidade à minha visita nos órgãos públicos municipais, juntamente com o nosso assessor de imprensa, Paulo Becker, semana passada, do dia 12 ao dia 14, estivemos visitando 3 unidades básicas de saúde. A primeira foi lá no Jardim Califórnia, onde nos foram passados pelos servidores a questão de medicamentos que estava faltando. Tinha grande reclamação aqui nesse poder legislativo para alguns colegas vereadores e foi nos passado que nos 3 PSF está quase regularizado. Então, alguma coisa falta, o captopril, da pressão, o ácido acetilsalicílico, alguma coisa, mas no normal já está quase regularizado. Então, município, sabemos que é difícil essa compra de medicamento devido às próprias empresas, né, Danita? A senhora esteve lá na Secretaria de Saúde, é um trabalho árduo para conseguir manter sempre estoque. Não pode comprar bastante que também vai vencer, então é um trabalho difícil de manter. Tivemos lá, João, nos 3 PSF, pelo jeito também faltando mais algumas unidades, uma situação que nos deixou preocupado. Falei com a Laís, esse caso já tinha acontecido nas visitas anteriores, até quando a dona Anitta ainda era secretária de saúde, que a questão da quantidade de exames de coleta nos PSF. Era 5, na época falamos com a dona Anitta, conseguiu colocar para 10 e agora está com 5. João, é crítico. É crítico porque no Califórnia mesmo reclamaram muito da questão de gestantes, idosos, ficando 2 horas da manhã no PSF para fazer coleta. Então, esse eu já falei com a Laís falou que é questão da licitação, né? Falta os kits para estar fazendo as amostras, então não adianta colher e não fazer o exame, então não ia ter sentido. Ela falou que rápido isso está sendo regularizado. Então, temos que cobrar dela, tá dando nito, para colocar para funcionar, porque realmente o pessoal reclamou bastante. Outras reclamações de 2 PSF, o do Califórnia e o do Paranaguá, do Alvorada, questão de áreas descobertas de agente de saúde, então teria que estar fazendo a teste seletivo para estar contratando também agente de saúde. Atendimento muito bom, mais de 30 pacientes por dia, o pessoal não tem reclamado. No Paranaguá, médico Dr. Humberto, muito atencioso, por sinal, a população gostando bastante do médico, médico cubano, do programa Mais Médico. O atendimento odontológico lá no Paranaguá necessita ser regularizado, pelo fato que tem servidores de licença, né? Já foram chamados para ver, senão vai ter que dar um jeito de fazer contratação. A estrutura física é muito boa, está no PSF. Também tem área descoberta. Também no Parque Alvorada foi feita essa reclamação da questão da coleta. Foi nos reclamada a questão de servidores, né? O recepcionista e uma pessoa para fazer digitar os trabalhos, ou seja, está desde janeiro sem digitar. Então isso é grave porque o município, se não digitar, é uma das formas que ele pode perder recurso do governo federal. Então ele tem que mandar as planilhas, senão pode perder. Fossa estava com um cheiro horrível lá, foi solicitado a limpeza, disse que naquele dia nós fomos lá e estava chovendo, mas disse que no outro dia já ia fazer a limpeza e médica estaria de férias, mas já estaria retornando. Senhor presidente, nas unidades de saúde visitadas até o momento foi isso aí. Então a questão mais que eles nos cobraram é essa questão da coleta dos exames, aumentar a quantidade de amostras, as áreas de agentes de saúde descobertas e a questão de servidores, igual odontologia e a médica que estava de férias. Senhor presidente, mas tem coisas boas que acontecem no nosso município. Estamos todos muito contentes com a questão da UNEMAT. Hoje estava lá no Indéia, recebemos o ofício da UNEMAT do campus de Juara solicitando apoio, Carlos Nunes, do Indéia para estar fazendo trabalho de visita em propriedades da questão da implantação do curso de agronomia. Então é um trabalho árduo do nosso deputado Oscar Bezerra, juntamente com o governador, onde a proposta é nos últimos 3 anos agora colocar 15 milhões de reais na UNEMAT. Então isso em muito irá melhorar nossa Juara, porque Juara tem sim que se transformar num polo universitário, para com isso trazermos gente para o município, como muitos reclamam, ah, Juína está mais evoluído que Juara. Juína tem a faculdade mesmo particular, mas a quantidade de alunos que vai de Juara para Juína já é grande. Imagina Juara para Sinop, então Juara precisa urgente da questão das faculdades. Senhor presidente, hoje entrou o projeto aqui da recomposição. Quero parabenizar o prefeito porque o Estado ainda não sinalizou se terá condição de pagar. E não é porque o governador Pedro Taques, Léo, não quer pagar. Hoje tem mais de 20 estados do Brasil que não vai pagar o INPC ou o RGA no ano de 2016. Ou seja, a crise bateu, o governo federal diminuiu mais de 80% dos repassos para o governo do estado, do governador Pedro Taques, até o momento abriu as finanças para os nossos servidores, nosso sindicato, e mostrou, Nunes, que se não tiver nada de novo, não tem recurso para pagar. Para ele pagar o INPC do estado de Mato Grosso, é
600 milhões até o final do ano. É outro, mais uma folha. Ele não tem recurso. Então ele colocou essa situação para nós, situação difícil. Mas como sempre no Brasil é assim. Políticos corruptos metem a mão e quem tem que pagar é servidor público. Léo, preocupação nossa, Léo. Servidor público, projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, tanto que tem uma petição pública para os servidores públicos estar assinando, que é o projeto de lei 257/2016, que eles estão acabando com o servidor público, estão tirando os direitos adquiridos, subindo a previdência de 11% para 14% a parte do servidor, Léo. Aonde, por quê? É, porque simplesmente quebraram os fundos de previdência, quebraram o INSS, então tem que achar de algum lugar. E o lugar é do bolso do servidor. Então, no lugar de, igual o governo do Estado, está com dificuldade de pagar o RGA, está tramitando um projeto que vai aumentar de 11% para 14% o desconto. 2 anos sem recomposição, proibição de concurso, teto de aposentadoria. Ou seja, é vergonhoso o que querem fazer com o servidor público. Então, precisamos que os servidores públicos assinem essa petição pública para pressionar a nossa bancada não votar projeto dessa natureza. Senhor presidente, ontem, domingo, dia 17, um dia de alegria, né, para toda a maioria do povo brasileiro, pela Câmara Federal, dar seguimento ao processo de impeachment da presidente Dilma. Quero parabenizar aqui os dois deputados, Saquete e o Fábio Garcia, do nosso partido PSB, que votaram por seguimento ao processo. Então acreditamos que o Senado também tem a sua consciência. Vamos também continuar fazendo, cobrando, né, responsabilidade para os nossos representantes, para com isso cada vez mais podermos melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Agradeço ao vereador Chico. A palavra, vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, gostaria de agradecer de modo especial a presença do senhor prefeito, primeira-dama, agradecer a presença do ex-vereador Serafim Rezende, onde o mesmo tem um serviço prestado aqui no nosso município, o ex-vice-prefeito Roberto Saquete, muito obrigado pela presença, e agradecer de modo especial o professor Daniel Maciel, onde o mesmo amanhã vai proferir uma palestra brilhante aqui na Assembleia do Ministério de Madureira, é isso, professor? E eu tenho certeza que a comunidade de Juara vai participar mesmo. Gostaria, senhor prefeito, em nome da comunidade do Jaú, em nome da comunidade do Jacamim e da comunidade do Machado, agradecer e parabenizar a Vossa Excelência pelo patrulhamento onde você e a sua equipe realizou, que já está chegando lá na ponte do Rio dos Peixes. Agradecer também pelo paliativo da ponte do Rio dos Peixes, onde a sua equipe realizou um grande trabalho. E dizer a todos que estão ouvindo pela rádio neste momento, que o intuito de cada parlamentar, de cada vereador, é fazer realmente o que é de melhor, professor, para o nosso município. E eu tenho certeza que vários projetos que vêm de encontro com os anseios do nosso município, eu tenho certeza, presidente, que aqui nesta Casa de Leis, todos serão aprovados por unanimidade. Gostaria de aproveitar ainda o ensejo e convidar Vossas Excelências para a próxima sessão no dia 2 de maio, sessão ordinária. Muito obrigado.
Agradeço, vereador. Zé Moleque, com a palavra, vereador Carlos Nunes, líder do PPS, em substituição à vereadora Marta do Banco do Brasil.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar a todos os presentes e dizer que fiquei muito feliz em fazer uma viagem com Vossa Excelência e mais nossos colegas companheiros em Cuiabá, onde brevemente nós estaremos contando os frutos dessa viagem aqui, vereador Chucrinho. Estamos aguardando algumas respostas, por isso nós não estaremos adiantando, mas foi muito bem produtiva e produtiva também com a companhia de Vossa Excelência. Todos sabem que a minha estada nesse parlamento é uma estada curta, sou suplente da vereadora Dona Nilza e tenho apenas 3 meses de suplência aqui e já está findando o primeiro. Então eu gostaria de fazer um breve relato do que encontrei nas ruas. Porque, queira ou não queira, vereador Léo Boy, nós somos a voz do povo nessa tribuna. Então, a gente encontra muitas pessoas contentes, outras descontentes, e assim é a vida política. Quero, senhor presidente, nesse momento, dizer um pouco desse mês, e assim estarei fazendo na última sessão do mês seguinte e sucessivamente no terceiro mês, aonde possivelmente a titular desse plenário, desse mandato, estará retornando. Mas encontrei muita dificuldade, muitas reclamações. Até então, vereador Leoboy, eu fiquei um pouco até meio surpreso. imaginando o que poderia fazer para ajudar. O vereador não é nada mais que um deputado municipal. Ele que legisla e fiscaliza os atos do executivo. Somos cobrados, senhor presidente, em todos os sentidos. E vocês não têm noção, em apenas 20 dias, o que é andar no meio desse povo. E a insatisfação que eles estão tendo, eu acredito que não é só em termos de município, mas insatisfação em termos de Estado e em termos de Brasil. Como é que as coisas estão parando e como é que as coisas estão lentas. Graças a Deus, ainda temos dois deputados eleitos para essa região que luta e ainda traz alguns recursos para nós, mas tem muita cidade aí que não tem representante, está passando por dificuldade. E o povo questiona a gente, vereador Léo Boy. Questiona de uma maneira que nós não podemos responder. Tive alguns questionamentos, como por exemplo, vereador, tem pessoas que estão ficando ricas através do sistema público e vocês não fazem nada. E realmente não fazemos mesmo. O que nós vamos fazer? Vereador, ontem eu estive precisando de um médico pediatra e tive que ir até a cidade de Novo Horizonte do Norte fazer uma consulta do meu filho porque não tinha médico na cidade. Agora há pouco, conversando em off com o Chico Dindé, vereador Chico Dindé, ele me disse que tem até uma médica pediatra morando na cidade, que atende pela empresa. Talvez ela esteve aqui e foi fazer turismo em outro lugar. Mas pasme, não foi no sistema público, foi na cidade. Não encontrou um médico pediatra. Então, essas perguntas e esses questionamentos, a gente não sabe por que acontece. Estamos agora, por alguns minutos, para o povo, encontramos o povo numa expectativa muito grande, vereador Léo Boy, para um concurso público que todos nós sabemos que irá acontecer. E o povo está apostando numa chance, onde o desemprego é muito grande, não só na nossa cidade, mas o desemprego é muito grande em todo o país, e o povo está apostando numa necessidade de encontrar uma estabilidade. Mas também encontramos pessoas desconfiadas, cismadas e desacreditadas. Sabendo que a folha está em quase 52%, como que irá fazer para chamar esse pessoal que está fazendo o concurso? Então passa um descrédito. Não sei se é por causa da folha ou se é pela comissão que está organizando. Mas que está desacreditado, está. E isso pode até respingar nas empresas terceirizadas do município. Então, criamos aí uma situação que vivemos, de um modo geral, um caso de piada. A maior pergunta que foi feita para mim hoje é que o litro da gasolina baixou para R$1. Não sei se perguntaram para vocês, mas para mim chegar e falar que o litro da gasolina baixou para R$1. Então, esses conceitos vão nos trazendo assim, como se fosse um caso de piada. Então, por isso, senhor presidente, eu acredito que o Congresso Nacional só votou a favor do impeachment porque o povo se manifestou e foi para as ruas. Porque se não fosse através do povo ido para as ruas, eu acho que nós não teríamos um êxito favorável nessa questão. Mas nós também, como fiscalizador, como vereador, temos que fazer a nossa parte. E para combater a corrupção, nós não precisamos esperar chegar lá no Congresso Nacional. Precisamos começar a fazer o dever de casa, começar a fazer o dever na nossa própria cidade. Todos nós aqui temos ambição em nossa vida e muitos de nós sonham até ser um deputado estadual, federal ou até senador. Por que não? Temos dois deputados na cidade? Por que nós não podemos sonhar também? Mas para realizar esse sonho bem, nós precisamos fiscalizar melhor o nosso município, para com isso fiscalizar o Estado e sucessivamente fiscalizar o Brasil. Então, senhor presidente, eu fiquei muito, muito assim, entusiasmado, porque se nós começarmos a fazer a nossa lição de casa, nós não correremos o risco daqui 20 ou 25 anos ter um outro processo de impeachment como estamos tendo no Brasil, como tivemos com o Collor. Foi até bonito ontem ver, vereador Léo Boy, os nossos ilustres começar a falar naquela tribuna: pelo meu filho, pelo meu bisneto, pelo meu tataraneto, eu voto sim. Mas será que o avô, o bisavô, o pai dele tem esse mesmo conceito de dignidade, de moral? Então é isso que nós precisamos fazer. Então, senhor presidente, eu tenho esperança de nós ainda vivermos num mundo melhor e mais digno, sem corrupção e sem essa trama que se acontece debaixo dos bastidores. Mas para isso acontecer, nós precisamos com certeza fazer o nosso dever de casa, fazer a nossa obrigação. Embora o meu tempo aqui nesse parlamento seja curto, vereador Léo Boy, mas tenho a certeza que, se somando com a força de cada um de vocês, nós ainda conseguiremos recuperar o crédito que aos poucos vem se perdendo, para que essa cidade seja um lugar melhor para se viver. Muito obrigado e agradeço a atenção de todos.
Agradeço ao vereador Carlos Nunes. Convido o vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos para que eu possa usar a tribuna. Mais uma vez, quero agradecer a presença de cada um dos senhores. Em nome do meu sogro, seu Lázaro, abraço a todos. Eu começo, companheiro presidente, aqui hoje nessa tribuna, parabenizando os graduandos que estiveram aqui na noite de sábado, que cursaram durante 4 anos o curso de sistema de internet e também os formandos em licenciatura química. Então, deixo registrado aqui os parabéns a essas duas turmas em nome da Câmara Municipal de Juara, onde esteve, sem dúvida, representando aqui o nosso parlamento, a vice-presidência, aqui fazendo a nossa parte. Quero aproveitar o nosso companheiro Carlos Nunes, não quis dizer, mas eu não posso deixar de dizer, por tantas e tantas vezes, tantos e tantos requerimentos, tantas e tantas solicitações nós já fizemos, e na oportunidade da visita que nós tivemos na capital do estado, eu, juntamente com o vereador Carlos Nunes, vereador Léo Boy, vereador Maurinho Som, nós protocolamos mais uma vez na Secretaria de Estado da Segurança e também pessoalmente no gabinete do subsecretário da Casa Civil, o senhor José Rodolfo de Lima Avelino Vieira, implorando, em nome da nossa comunidade, em nome do Vale do Arinos, que seja destinado em caráter emergencial para cá um médico legista. Os comentários eu nem vou fazer, porque agora é aguardar os resultados, nós já acionamos os nossos deputados lá, nós sabemos as dificuldades, tem hora que a gente nem acredita mais, seu Edson, mas nós não podemos perder as esperanças. E eu quero aproveitar também e dizer que, dentre outras, nós estivemos no gabinete do deputado Oscar, estivemos juntos com a deputada Janaína, e eu quero deixar registrado aqui nas tribunas desta casa as emendas do deputado Oscar Bezerra, que foram destinadas para o nosso município e que já estão, algumas foram pagas, outras foram pagas parcial. A exemplo da patrulha do distrito da Águas Claras, no valor de R$120 mil, a reforma da cobertura da Unemat, no valor de R$30 mil, também aqui o caminhão frigorífico com a câmara fria para o mini frigorífico de peixe no valor de R$90 mil, realização do 34º aniversário da nossa cidade no valor de R$50 mil, que chegou muito atrasado inclusive, emulsão asfáltica no valor de R$50 mil também, e pavimentação de via asfáltica no distrito da Paranorte já de um convênio de R$250 mil, já a liberação de R$62 mil. Isso totaliza, nós temos aqui também o caminhão, tem uma parcela de um caminhão de lixo também, né, seu Edson? Já foi depositado no valor de R$60 mil, de um projeto lá na Secretaria das Cidades, no valor de R$324.600, já tem R$60 mil depositado. Então, isso tudo totaliza uma liberação já na conta do município, algumas já foram, inclusive, até gasto, no valor de R$462 mil. E também uma previsão já para esse ano de 2016, que é um compromisso firmado entre o deputado Oscar e o governador de estado, um recurso na ordem de R$2.500.000, que será aplicado na ampliação e manutenção da extensão universitária de objetivo de implantar os cursos de engenharia agrícola no campo universitário aqui do município de Juara. Também já existe, já pré-destinado, uma emenda que deve, na cultura, um projeto lá na cultura de R$165 mil, na CECID, também para emulsão asfáltica, o RC1 mais R$199 mil, do FES e SES, também para o Hospital Municipal, para reforma, possivelmente, seu Edson, não tenho certeza se é para reforma ou se é para aquisição de equipamentos, na ordem de R$500 mil, e também no Fundeb, para o Campeonato Municipal, para a Copa Noroeste de Futsal, dos Jogos da Terceira Idade, valor de R$30 mil. Isso deve acontecer alguma coisa na ordem de R$3.394.000. Então, a expectativa é grande e nós temos, conforme diz o próprio professor, quem não acredita no que fala, não consegue convencer. Então, nós não estamos plantando ilusão, o nosso objetivo, na verdade, é fazer a nossa parte. Só para encerrar, também nós tivemos aqui, inclusive eu quero deixar registrado para toda a população de Juara, o município de Juara foi contemplado com uma rádio legislativa, nós estamos iniciando os trabalhos para a implantação dessa rádio aqui no município de Juara. Essa é uma parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, um trabalho do deputado Guilherme Maluf, e também, por incrível que pareça, quem assinou o nosso documento aqui é o senhor Eduardo Cunha, comunicando então a disponibilidade dessa rádio para o município de Juara. Com relação ao FETAB, eu só quero, seu Edson, não sei se o senhor já conseguiu ou não, mas o senhor esteve lá na capital do estado, também correndo atrás disso aí para poder liberar aqueles recursos que o governo cortou.
Eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas eu consegui a cópia das duas leis, exatamente das duas estradas que eles se recusam em pagar o FETAB para o município de Juara. Inclusive, nós temos que, não sei se o senhor já fez, mas se não fez, nós temos que o município de Juara tem que reivindicar o depósito desses valores dos meses que ficaram para trás. Porque a lei número 7.787, de 2 de dezembro de 2002, que foi publicado no Diário Oficial no dia 2 de 12 de 2002, criou a estrada, a rodovia MT-338, que liga o município de Juara ao município de Juruena, numa extensão de 186 quilômetros. E também a lei número 7.792, da mesma data, também publicada na mesma data no Diário Oficial, que dispõe sobre a criação da estrada Presidente Bernardes, que liga o município de Juara e Nova Bandeirantes, numa extensão de 210 quilômetros. Então, nós temos em mãos essas leis. O deputado Oscar, ele está trabalhando também da mesma forma, né? No apoio a essas questões, para a gente poder resgatar, inclusive, esses recursos que o governo do estado, erroneamente, deixou de pagar para o município de Juara. E eu quero, apesar de já estar acabando meu tempo, senhora presidente, dizer e fazer uma sugestão, da qual eu já fiz, senhor Edson, na oportunidade da nossa reunião da prestação de contas do FETAB, que o senhor analisasse profundamente, isso é a título de sugestão, a criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Com esses recursos, eu tenho certeza que se o município entrar com uma parcela e o contribuinte com uma outra parcela, sem dúvida nenhuma, num curto, dentro de pouco tempo, não vamos dizer curto, mas um médio prazo, as ruas da nossa cidade estarão praticamente todas asfaltadas. Então, essa é uma sugestão que eu quero deixar. Amanhã, possivelmente, lá na reunião, eu quero de novo fazer essa sugestão, não é? Criando o FDU, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, para que a gente possa, senhora presidente, só mais um minuto para depois eu concluir. Então, para que a gente possa iniciar um processo de desenvolvimento duradouro no município de Juara. Um projeto desse, sem dúvida nenhuma, o senhor deixará um legado fantástico e é um projeto que eu duvido que algum prefeito vai querer deixar de desenvolver. Sem dúvida nenhuma, será um grande feito. E eu tenho certeza que essa Casa de Leis dará o aval, sem dúvida nenhuma, para que esse fundo seja criado. Então eu quero mais uma vez agradecer aos senhores por estar aqui conosco e pedir para que Deus possa nos dar a oportunidade de estar aqui novamente na próxima sessão. Muito obrigado.
Convido o presidente para reassumir o seu posto.
Agradeço a companheira vice-presidente. Quando a gente fala companheira, parece que é o Lula que está falando, né? Mas não tem nada a ver. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui também os meus parabéns ao Congresso Nacional, aos deputados do Estado do Mato Grosso, né? E o meu repúdio, especialmente aqueles dois que votaram não à continuação, ao impeachment da dona Dilma. Uma vergonha nacional. Porém, eu estarei, não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, nós estaremos então encaminhando todas as indicações, as outras proposições ao executivo e convido a todos para estarmos aqui no dia 2 do 5, a partir das 20 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.